UMIID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. UMIID, todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira, às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam bem-vindos ao UMID. Hoje vamos conversar com Joaquim Núñez Sabarís, investigador do Centro de Estudos Humanísticos da Universidade do Minho e vencedor do Prémio Ramón Pinheiro de Ensaio pela obra Cartografias da Narrativa Galega Contemporânea. Muito obrigada por ter aceito o convite da RUM e em especial do UMID.
Muito obrigado eu pelo interesse.
Para começar, eu perguntava-lhe como é que é feita então esta cartografia da narrativa galega. Estamos a falar aqui quase de um mapa de obras, é isso?
Mais ou menos. Bom, o primeiro que queria advertir é que é um ensaio que vem no seguimento de uma linha de investigação que temos no nosso grupo de investigação do Centro de Estudos Humanísticos, que se chama Identidades e Intermedialidades. É dizer, que pretende abordar o estudo da literatura e não só em articulação com outras artes, com outros formas não, mediais, não é? Neste caso, eu prestei-lhe bastante atenção, por exemplo, ao cinema, às séries de televisão, não é? Porque são fenómenos do ponto de vista cultural e artístico emergentes. Portanto, efetivamente há uma orientação cartográfica de mapas, que é o que eu pretendo demonstrar ao longo dos três capítulos, que de facto são três estudos de caso, é como a literatura galega contemporânea, melhor dito, a narrativa galega contemporânea, que não é só literária, é veiculada, é expressada através de diversos meios, não apenas o literário, mas como disse, um bocado, o audiovisual, o performativo, o teatral, etc., etc., e passa de uma lógica tradicionalmente histórica ou de elaboração do discurso da nação a uma lógica mais espacial. Portanto, esses três mapas têm a ver com três âmbitos geográficos que eu identifico: Santiago de Compostela, Vigo e toda a costa atlântica das Rías Baixas, nos quais se verificam a materialização de três modelos narrativos que têm, hoje em dia, um alcance global. Insisto, se materializa nesses três espaços com uma grande projeção de público, comercial, etc., etc. E, portanto, a Santiago de Compostela está muito associado ao modelo do thriller religioso, não é? E há, a partir do ano 2000, uma produção muito significativa neste âmbito. No caso de Vigo, muito verificável o romance policial, o romance negro, e não só, recentemente, e é outro das linhas de investigação que pretendo continuar a investigar no futuro, recentemente há uma coprodução da Televisão da Galiza com a RTP, que produziram uma série de televisão, Auga Seca, que transcorre entre Vigo e Lisboa. Portanto, Vigo é um dos grandes espaços na atualidade de toda a temática noir, a temática policial negra. E, por último, a costa atlântica, que tem sido também um fenómeno muito, muito bem sucedido em termos até globais, como é o que eu denomino no ensaio anarcoficção.
Que é muito conhecido.
Exatamente.
No fundo, há aqui também uma mudança de tendências, que foi aquilo que nos foi contando aqui há pouco. Falando aqui no narcotráfico, há então uma influência da realidade vivida, e não só também a nível religioso, da realidade vivida na região, na própria ficção, digamos assim. No futuro podemos até ter aqui, por exemplo, uma obra ligada àquele célebre episódio, por exemplo, do narcosubmarino, ou então alguns episódios reais, mas levados ao extremo dos Caminhos de Santiago, é isso?
Sim, sim. De facto, falando em Narco Submarino, há um romance de Diego Ameixeiras que já se centra também no Narco Submarino. Bom, isto não deixa de ser um episódio menor. Sim, essa é a questão que pretendo analisar, não é? Qual é o eco que ten na cultura galega de hoxe en día todos esses modelos? Por exemplo, na emerxencia do caso galego, claro, está por trás todo o suceso que teve no seu momento Narcos, a serie da Netflix sobre Pablo Escobar, en primeiro lugar, e depois con todos os episodios do narcotráfico colombiano. E claro, aquí estamos nos remontando a factos que aconteceron nos anos 80, 90, onde o que se chamou a Operação Nécora, que foi a grande redada contra o narcotráfico galego, e agora, xa ben entrada a segunda década do século XXI, onde ten aquele, enfim, aquele interese mediático, de novo, cultural, etc. etc. Houve un libro de investigación xornalística de Nacho Carretero, Fariña, onde se abordaban todos estes factos que tiñan acontecido, e o libro foi convertido en serie de televisión e aquilo foi, enfim, un suceso mediático non só na Galiza, mas, en primeiro lugar, no resto da España, porque quen a produceu foi unha televisión, Antena 3, española, e depois xa pasou a Netflix, acho que o título é Cocaine Coast, portanto, vese que hai unha grande proxección. Mas o que eu tento tamén analizar é que antes disto tamén había unha base creativa dentro da literatura galega neste mesmo ámbito e que teve unha grande influencia creativa na materialización de Fariña e dos proxectos mediaticamente máis visíveis. É dicir, non há cultura de masa sen antes haber unha base creativa e como acho que acontece na Galiza, bem significativa.
Ou seja, há muito mais do que a Casa de Papel, que foi um grande êxito recente a nível de produções espanholas que chegaram então à Netflix, histórias que surgiram então.
Sim, sem dúvida. Agora estamos na idade de ouro da televisão. De facto, é curioso porque e todas as entrevistas, ou todas não, quer dizer, também não são tantíssimas, mas moitas das preguntas ou entrevistas que me facen pelo meu traballo van ao encontro da parte audiovisual, da parte televisiva, porque efectivamente estamos nun período no que, enfin, como dixeron moitos críticos, a serie de televisión materializa ou enfin, ten o papel que tradicionalmente teve o romance, teve a literatura, non é? E entón, hoxe os nosos grandes referentes culturais, etc. van canalizados en grande medida, sobre todo pensando nun público máis novo, sobre a serie de televisión. Dito isto, claro, La Casa de Papel internacionalmente, en fin, non há nada que se pareça en termos de eco mundial, non é? Mas estamos nun momento no que o audiovisual galego está nun momento, acho eu, enfim, excepcional. Falei do caso de Fariña, mas das produções televisivas da plataforma Movistar, que é a plataforma, enfim, central dentro da Espanha, duas das séries máis exitosas são La Unidad, recentemente, que vai sobre o terrorismo yihadista en España e tal, e Hierro, que é tamén un thriller policial, etc. son dirixidos por directores galegos. Por tanto, o talento galego ao nivel do audiovisual está ben presente.
Isto pode ter também aqui efeitos muito positivos, por exemplo, no turismo. Falamos há pouco de outras séries que depois levam os mais jovens a querer visitar os espaços onde a série X foi gravada. Tivemos, por exemplo, o exemplo de Game of Thrones, que foi a loucura em volta dos castelos. Podemos estar perto de um fenómeno semelhante aqui, tão perto na Galiza?
Sí, sin dúbida. De facto, é un dos aspectos que tamén analizo nos diferentes capítulos. Tal vez menos no caso de Santiago, porque, en fin, xa a referencialidade xa ven, o camiño en sí, xa en sí,
todo exactamente.
Mas é importante o impacto que teve no seu momento a obra de Paulo Coelho na dimensión internacional do camiño. Mas, unha das cousas que sí abordo é o impacto que a ficción ten na criação de identidades ou na marca cultural da cidade e, consequentemente, a materialização de turismo literário ou turismo cultural. Há todos uns subprodutos de como as pessoas claro, querem conhecer aquelas praias onde teve lugar Fariña, ou querem visitar o Vigo que sai nos romances de Domingo Villar, que é um escritor de romance policial conhecido e traduzido a moitas linguas, como é o Vigo de Domingo Villar ou de Pedro Feijó, etc, etc, etc. Claro, tudo isto está a criar toda uma potencialidade também no âmbito turístico. Sim, sim, claro.
E considera que este também pode ser aqui quase que um balão de ar e de esperança para todos estes atores, produtores, em tempos tão difíceis como este de pandemia? Claro que estamos a falar aqui de uma obra que analisa fases anteriores, mas olhando agora para o presente e para o futuro, isto será um marco e um setor muito importante para a Galiza e também para a Espanha.
E não só, enfim, agora, antes da pandemia, efetuei uma candidatura a um projeto da FCT onde pretendo verificar toda a representação destes espaços, não apenas na Galiza, mas também no norte de Portugal e no âmbito do eixo atlântico. É dizer, como a ficção é representada na Galiza, como se representa no norte de Portugal, como se representa conjuntamente e o que me interessa e que vai ao encontro da tua pergunta, é como isto repercute nos dinamismos e nas ações culturais das diferentes cidades, dos diferentes espaços geográficos, e como isso pode ser um motor não apenas intangível, mas também econômico, através de toda, enfim,
do impacto social,
cultural, econômico, turístico, etc, etc, não é? Enfim, é um aspecto que me interessa naturalmente do meu trabalho, porque por trás da ficção, efetivamente, há outros aspectos, não é, que têm os seus benefícios também, incluso económicos.
Já tem ideia quando é que poderá avançar com esse projeto?
Bom, enfim, está em fase de candidatura, não sei se vai ter financiamento da FCT, se tiver tudo bem, e se não, pois eu naturalmente gostaria de poder avançar na mesma. Haveria que buscar, claro, fontes alternativas de financiamento.
Por último, perguntava-lhe só qual é a mais-valia também de fazer este trabalho, esta cartografia e saber mais sobre esta narrativa contemporânea galega.
Uhum. Bom, como eu digo, enfim, é um bocado uma exigência científica, que enfim, parte do nosso trabalho e atividade como professor da universidade está centrada na investigação e vem ao encontro de linhas de investigação que temos no nosso grupo. E a mim interessou-me especialmente efetuar uma análise, um diagnóstico de como isso se leva a cabo ou se está a expressar na narrativa galega actual e fazê-lo desde essa dupla dimensão geográfica e intermedial, uma vez que essa perspectiva metodológica acho que não tinha sido, muito seguida até o momento, e foi um bocado esse desafio que levei a cabo e que, bueno, tive a sorte de apresentar o prémio e tive a sorte de que obtivesse o prémio, não é?
Muito bem, muito obrigada pela sua presença aqui no UMID e ficam também aqui muitas dicas de séries, obras que os nossos ouvintes podem ter então interesse de ir pesquisar e saber mais até sobre elas.
Muito obrigado eu pelo interesse e estou na Universidade do Minho, portanto, disponível para responder a interesses ou a manifestação de dúvidas que houver ao respeito.
Muito bem, quanto ao UMID, nós regressamos na próxima quinta-feira com mais um tema e uma investigação para simplificar. Até lá.
UMID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. UMID, todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira, às 20 horas e em podcast em rumo.pt.